Jornalismo. Rádio USP.
O deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, foi eleito nesta madrugada presidente da Câmara. Ele vai comandar a casa até fevereiro de 2017, quando terminaria o mandato de Eduardo Cunha, que renunciou ao cargo na semana passada. Rodrigo Maia derrotou Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, candidato apoiado justamente pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados. Foram 285 votos no segundo turno contra 170 votos de Rosso, 5 votos em branco. O professor Gustavo Assede Ferreira, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, conversa agora conosco por telefone. Professor, bom dia. Rodrigo Maia venceu ou Eduardo Cunha foi derrotado?
Olha, bom dia aos amigos da Rádio USP. Na minha sincera opinião, o Eduardo Cunha foi derrotado, né? O limite físico da capacidade do ex-presidente da Câmara de influenciar os seus colegas foi testado e ele não passou no teste. Na verdade, é uma derrota política para Eduardo Cunha, muito mais do que uma derrota política para o seu padrinho e, ao mesmo tempo, afiliado político, o presidente Michel Temer.
Agora, ninguém arriscava prognósticos antes dessa eleição, não é? Por ser aí uma eleição fechada, não é? Não ser aberta, vários candidatos, não é? E esses vários interesses também em jogo, professor?
Ah, claro, né? Na verdade, o que se queria evitar era uma vitória do Marcelo Castro, candidato, entre aspas, oposicionista do próprio PMDB, né? Isso precisava se evitar para Eduardo Cunha a todo custo, porque, obviamente, há muito em jogo, né? Se Eduardo Cunha resolve, como diriam vocês jornalistas, colocar fogo no circo, né? Os pilares da República podem ser, de uma certa forma, prejudicados. Agora, derrotar Marcelo Castro era uma prioridade do Planalto, que quer evitar que Eduardo Cunha exponha demais o que sabe e o que tem a dizer no jogo político, no jogo, inclusive, da Lava Jato. Né? Evitou-se, o Planalto foi vitorioso, conseguiu colocar os seus dois candidatos, Rodrigo Maia e Rogério Rosso, no segundo turno. Para o Planalto, uma relativa vitória. Agora vai conseguir negociar tranquilamente com o DEM, com o PSDB, um núcleo duro de apoio de Rodrigo Cunha. Agora, do Rodrigo Maia, né, do presidente Temer. Agora, para o Eduardo Cunha, realmente uma situação agora limite. As relações dele com o Rodrigo Maia não são as melhores, com o próprio base aliado do PSDB e do PFL, também, do ex-PFL atual democrata, também não.
Professor Gustavo, perde-se por um lado Eduardo Cunha, mas muitos analistas também dizem que quem perde mais com isso foi o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, que encampou, em última instância, a candidatura do Marcelo Castro e teve essa derrota que pode-se dizer acachapante?
Na verdade, o PT não teria como ganhar, né? Talvez tivesse sido melhor para o PT voltar às suas origens históricas e, nesse momento, lançar candidato próprio ou apoiar Orlando Silva ou Luiz Erundina. Muito bem, Orlando Silva. Né? Teria sido melhor para o PT uma derrota digna, de marcando posição e voltando às suas origens históricas, do que embarcar no Marcelo Castro, que de fato acabou demonstrando que não tinha capacidade nem fôlego para chegar no segundo turno.
Agora, professor, o cargo de presidente da Câmara na situação atual, principalmente se o Senado confirmar o impeachment da presidente Dilma Rousseff, isso já no mês que vem, não é? Haverá votação em plenário. Esse cargo representa, na prática, a vice-presidência da República. Mas o mandato será de menos aí de 7 meses, sem direito à reeleição. A questão é, Rodrigo Maia terá tempo de deixar aí sua marca, se cacifar politicamente e pacificar o plenário, que é o que ele disse que pretende fazer?
Eu acredito que sim. O que está em jogo nesses 6 meses e pouco de mandato, na verdade, é o processo do Eduardo Cunha. Sendo bastante franco com você, não há tempo hábil para pacificar um legislativo, muito menos para colocar um legislativo em descrédito para funcionar de uma maneira efetiva. Não há tempo hábil para isso. E o Rodrigo Maia, por mais habilidoso mesmo que seja, desculpa o termo novamente, mas que seja, não terá tempo para isso. A vice-presidência também é algo de menor importância na prática, né? O que é importante aí é que passa pelo Rodrigo Maia agora a decisão sobre... Não, ele não decide, né? Mas ele comanda o processo para decidir sobre a cassação de Eduardo Cunha ou não. E esse é o ponto-chave do Rodrigo Maia, na minha opinião.
Bom, ele próprio listou em entrevista coletiva aí também a questão das votações aí na Câmara, teto de gastos públicos, renegociação da dívida dos estados, reforma da Previdência. O senhor acha que isso acabará ficando em segundo plano, é isso?
Eu acho que não. Esse é um segundo plano, mas é um segundo plano que não, o Rodrigo Maia não terá tanta influência. O governo vai aprovar o que a oposição chama de pacote de maldade. O pacote de maldade será aprovado pela ampla base aliada do governo Temer. Entende? Indiferentemente de quem fosse eleito presidente da Câmara. Seja Rodrigo Maia, fosse o Marcelo Castro, fosse o Rosso, de fato o pacote de maldade vai passar porque o governo Temer tem uma ampla maioria. Né? A base aliada é muito grande. E ele vai conseguir aprovar o seu pacote de medidas. Tenha certeza, na minha opinião. Né? Por mais que haja um discurso que não me soa muito verdadeiro partindo de um deputado dos democratas, que haverá uma preocupação com o clamor social, mas na prática sempre foram, que o presidente Michel Temer defende, sempre foram bandeiras, tanto dos democratas como do seu partido irmão, do PSDB. Então não vejo aí o ponto principal do mandato do Rodrigo Maia, que a imprensa tenha falado muito nisso.
Uma última questão, professor Gustavo Assede Ferreira. Já dá para visualizar, ou pelo menos ali achar, em meio a toda essa confusão, o fim da crise política?
O problema da crise política é que ela é estrutural no Brasil. A questão momentânea, a questão de momento da crise política, ela vai sendo superada agora, eu acredito que sim. Né? Mas há um problema estrutural, político no Brasil. Há uma reforma política que não vai sair do papel, né? Há um mau balanço entre representações legislativas dos estados federados, que vem lá do tempo da Arena e que não vai mudar. Né? Há uma cultura institucional do legislativo que está viciada. Né? Isso tudo nem Rodrigo Maia vai conseguir mudar e nem o próximo presidente da Câmara, infelizmente, vai conseguir mudar. Na prática, há um problema institucional, estrutural, que tem que ser resolvido no Brasil e que no curto prazo nós não vamos resolver. A crise política momentânea, essa vai passando devagar a partir da queda da presidente Dilma, do golpe aí contra a presidente da República.
Análise do professor Gustavo Assede Ferreira, Departamento de Direito Público, Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Obrigado, professor, pela participação ao vivo conosco aqui na Rádio USP.
Muito obrigado, foi um prazer falar na Rádio USP.
Jornalismo. Rádio USP.